Papatanong ako. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Estava com saudade de vocês. Como o Sifani falou, foram 2 semanas fora, né? Nós tivemos a honra de estar ministrando em 3 igrejas. A gente foi com a proposta de ministrar o seminário Vida Plena. Então, foram 2 finais de semana bem corridos, mas muito gratificante. E, ao chegar lá, nós conhecemos mais um pastor e fez um convite para pregarmos no encontro com Deus. Então, mais uma igreja. E durante a semana, a gente tivemos todas as noites aconselhamentos. Então, foi um tempo muito bom de compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. Salmo de número 46. Eu vou mais para frente ler o Salmo todo, mas nesse tempo inicial, eu quero apenas fazer menção do verso 10, da parte A, que fala o seguinte: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Em algumas versões está: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A história, ela nos leva a entender que esse salmo ele foi escrito depois de uma luta vitoriosa que o povo de Israel teve contra os seus inimigos. Na verdade, antes dessa luta, eles estavam bem preparados para a batalha, mas estavam ansiosos porque não sabiam o que poderia acontecer. E diante de total alvoroço que eles estavam, diante da inquietação que precedia a batalha, né, que precede qualquer grande batalha que nós vamos passar, Deus ele vem com uma palavra e que põe fim a toda preocupação. Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a mensagem dessa manhã para vocês, para nossos corações, é: aquietai-vos. Há momento que nós temos que aquietar e entender que Ele é Deus. Eu creio que na maioria das Bíblias, antes de começar o verso primeiro, está lá dando honra ao autor do Salmo, né? E nesse, a maioria das Bíblias tem dizendo que é um cântico dos filhos de Corá. Então, foram os filhos de Corá que escreveram esse Salmo. Quando você vai em Números, lá no capítulo 16, vai falar um pouquinho quem são esses filhos, né? Quem são esses rapazes. E fala um pouquinho sobre o seu pai. E Corá, um israelita da tribo de Levi, que ele se rebela contra a liderança de Moisés e de Arão, e como se não bastasse todo esse descontentamento pessoal, eles conseguem chegar mais pessoas, aliançar mais pessoas a seguirem por um caminho de rebeldia. Então Moisés, diante de tamanha rebelião, tamanha oposição, ele clama ao Senhor e pede por uma intervenção divina. Então o Senhor vem, e aí, né, um dos seus feitos, Deus vai, com juízo, ele abre a terra, e Corá e alguns de seus filhos, alguns descendentes, e seus seguidores, a terra se abre, eles caem dentro da terra, e a terra se fecham, e ali eles morrem. Nesse episódio, morreu mais ou menos 15 mil pessoas. Mas você vai ver também, quando chega lá também no capítulo 16, Deus usando de misericórdia com alguns filhos de Corá. Você percebe que alguns deles, experimentaram a misericórdia do Deus Altíssimo, né? Não passaram por esse momento. E além de preservar alguns dos filhos, Deus os coloca em lugares especiais. Então eles são levados para o templo e passam uma boa parte da sua vida adorando o Senhor, fazendo composições de adoração ao Senhor. É importante a gente entender que os filhos de Corá, eles optam por uma mudança, né? Eles mudam a sua, a sua herança de fracasso, derrota por causa dos seus pais, e eles transformam isso em louvor de vitória, adoração ao Deus. E dentro dos salmos que foi escrito pelos filhos de Corá, está esse salmo que nós lemos agora, que é o 46, que tem como principais objetivos nos trazer confiança nas aflições, trazer estabilidade diante de nossos inimigos e trazer paz em lugar de guerra. É tudo aquilo que nós precisamos. Então, a partir de agora, eu queria ler com vocês a partir do verso 1. E eu quero ler de forma inicial o verso de 1 a 3, que fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Por mais que esse século tente provar o contrário, Deus não mudou. Amém, amados? Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, e ainda permanece o mesmo. Ele ainda tem um povo, e Ele ainda tem uma igreja que somos nós. E Ele é o refúgio para essa igreja. Então Ele é o refúgio para todos nós. Ele é socorro bem presente no meio de qualquer dificuldade, de qualquer aflição que possamos estar. E o fato dele ser proteção deve produzir em nossos corações confianças para podermos prosseguir em frente. Temos que confiar e crer nesse Deus. O salmista diz que ainda que haja um terremoto, ainda que haja um tsunami, diante de qualquer catástrofe, que quer seja naturais ou quer que seja provocada, Deus vai sempre estar presente. Não como um causador de tribulações, não é que vai causar tribulação, mas Ele vai estar presente como um ajudador que vai poder te livrar de qualquer situação de temor e de medo. Esse é o nosso Deus. Eu não vou perguntar aqui, mas com certeza a grande parte de nós já passamos por um tempo de tempestade. E mesmo nesse momento de tempestade, Ele vai continuar sendo o quê? O nosso refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente. Então, por que nós, simples mortais, sempre tememos? Por que nós, simples mortais, sempre recuamos diante das dificuldades? É muito bom servir a Deus, muito bom mesmo. Só que nós temos a facilidade de servir a Deus e ser obediente nos momentos de facilidade, no momento onde está tudo bom. Mas nem sempre vai ser dessa forma. Há momentos que nós vamos passar por crises financeiras, saúde, famílias com dificuldades. Quem mora na Baixada Fluminense, na última sexta-feira, enfrentou aí um temporal, né? Chuva acompanhada de granizo. E alguns tiveram seus telhados perfurados, alguns perderam seus móveis. Eu estava chegando e foi no momento que eu estava na Dutra, tudo parado e só gelo caindo em cima. A gente não tem controle sobre isso. Nós temos entes queridos, temos amigos que estão nesse momento no hospital, com uma enfermidade. Nós não sabemos o que irá acontecer com eles. Não temos controle sobre isso. Nós temos irmãos nossos que estão desempregados, que estão passando por um tempo de crise financeira. Alguns deles são bem colocados em termos profissionais, têm uma qualificação profissional, e mesmo assim não conseguem estabilizar no mercado de trabalho. Então, momentos difíceis nós vamos passar. É preciso que, nessas horas ruins, quando tudo estiver um caos, que nós venhamos trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. Há um Deus poderoso, que criou todas as coisas. Ele é soberano. Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade. Ele é capaz de entrar em qualquer dificuldade e se tornar favorável para nós, para aqueles que louvam o seu santo nome. Deus nunca prometeu aos seus filhos uma vida isenta de dificuldades. Ele nunca prometeu isso. A sua promessa sempre foi o seguinte: ó, em meio às tribulações, eu serei o seu refúgio. Eu serei a sua fortaleza. eu serei o seu auxílio, o seu socorro bem presente. Você crê nisso, amados? Amém? Do verso 4 ao verso 7, diz o seguinte: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Há uma pequena diferença entre os versos iniciais que nós lemos e esse aqui, essa bateria aqui do 4 ao 7. Pois aqui ele diz que nada pode atingir a cidade de Deus. Para o salmista, a cidade de Deus, a morada onde era a habitação do Altíssimo, era Jerusalém, o lugar da manifestação do poder, local onde estava o templo, onde os servos iriam ali adorar. E a gente entende que a história, ela nos confirma isso, que ele sempre protegeu Jerusalém, o Senhor sempre esteve com ela. Talvez o salmista, ele não tivesse noção da voz profética que existia dentro desses versos. Talvez nem ele entendesse isso. Hoje nós sabemos que o nosso Deus, ele não habita em locais feitos por homens, ele não habita em templo, em paredes, não habita em casa. O nosso Deus, ele decidiu habitar em nós. Ele decidiu habitar em mim e em você, que um dia decidimos caminhar ao seu lado. Então nós somos o quê? Nós somos morada do Altíssimo. Nós somos o quê? A Jerusalém do Senhor. É aqui que ele quer morar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, você vê ali Paulo falar o seguinte: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Quem é que é casa de Deus? Amém? Então o Senhor habita em você. Você é Jerusalém dele. Você é quem ele vai proteger. O Salmo 46, o verso 4, fala: há um rio cuja canais alegram a cidade de Deus. Há um rio que vai te alegrar, mesmo em momentos difíceis. Mesmo em situações difíceis. Esse rio é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que é capaz de trazer pleno contentamento em meio ao caos. Esse Deus, nesse Senhor, nós podemos confiar. Um Deus que nos dá certeza de que, se passarmos por uma noite de tribulação, nós teremos um amanhecer com soluções. O teu dia pode ser totalmente estressante. Você pode passar por situações difíceis durante o dia. Mas esse rio do Espírito Santo, ele te dá contentamento para você chegar em casa e você poder dormir e descansar, porque você sabe que há um Deus que está no controle de tudo. Nós não temos como mensurar o tamanho do poder desse Deus. O salmista diz que mediante a sua palavra, a terra se derrete. Basta uma palavra do Senhor para que tudo aconteça. Assim como na criação houve uma haja de Deus, da mesma forma ele pode, se ele quiser, acabar com tudo, mas ele não faz isso, porque não está nos seus propósitos, mas ele pode. O seu Deus, o meu Deus, ele tem todo o poder. A gente vê as nações se guerreando, nações contra nações, um povo contra outro povo, brigando. Não importa o tamanho dessa nação, não importa qual venha a ser a força do seu presidente, do seu estadista, não importa. Não importa qual venha a ser o tamanho do seu material bélico e nem do seu tesouro. Isso para Deus não quer dizer nada. Com apenas uma ordem, ele pode acabar com tudo. E é esse Deus que protege a sua igreja. E é esse Deus que ele te protege. E é esse Deus que traz estabilidade diante dos inimigos. mediante ao caos. Você pode experimentar a tranquilidade de Deus. A partir do verso 8, você vai ver o Senhor falar sobre paz em lugar de guerra. Paz em lugar de guerra. Paz em lugar de guerra. Ele fala: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Deus de Jacó está conosco. Ele é torre segura. Deus é a proteção do seu povo. E a igreja, ela terá paz em lugar de guerra. Em meio ao mundo, aonde se pensa em guerra, a igreja vai ser um local aonde haverá paz. Se a sua vida é de guerra, aqui é o lugar de paz. Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, ele fala o seguinte, ó: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominador desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Esses são os nossos inimigos. Amém, amados? Sim ou não? Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Mas pense um pouquinho aqui comigo. Muitas vezes não parece que os nossos inimigos assumem formas humanas com nome, CPF e endereço? Eu estou errado, amados? E eles vêm nos acuando, eles vêm nos fazendo temer, eles vêm nos irritando e quase nos levam a pecar. Amém? Quase. Amém, amados? Quase leva a pecar. Então não chega a pecar, espero que não. Mas falando sério agora com os irmãos, mediante a todos esses ataques, tanto físicos como espirituais, que nós enfrentamos dia a dia, dia após dia, nós somos atacados pelos nossos inimigos espirituais. Eles querem tirar você sempre da presença de Deus. É dessa forma que ele age. E aí, nesse momento, o Senhor, ele me instrui a não ficar gritando, não ficar guerreando, brigando contra um, brigando contra outro, não trazendo para pessoas, transformando-as em demônios, porque muitas vezes nós achamos que as pessoas são demônios, são espíritos malignos para nos atormentar. Nesse momento, ele manda a gente parar, ele fala: venham. Ou seja, para um pouquinho, venham, vejam. Olha o que eu tenho feito. Olha as coisas estarrecedoras na terra. E ele dá fim à guerra. Ele fala, ó, parem de lutar. Parem de guerrear com suas próprias armas. Parem de guerrear com as suas mãos. Parem de guerrear com a sua voz. E se cheguem para mim. Saibam que eu sou Deus. Amado, nós temos um Deus que vai guerrear as nossas guerras. Ele vai guerrear a nosso favor, a favor daqueles que o servem, daqueles que o temem. Mas infelizmente, infelizmente, nós temos vivido uma geração de crentes vingativos. Infelizmente isso. São crentes que querem ver todos os seus opositores debaixo da onde? Transformam pessoas em demônios. E querem ver eles todos, ó. É o demônio que tem que estar debaixo dos seus pés. Não as pessoas. Nós invertemos isso. Ou então, fazemos pior. Nós queremos que, assim como os filhos de Corá, se abra o chão e todas as pessoas que são os opositores caem ali dentro e a terra se fez. Não, melhor. Nós queremos que eles permaneçam vivos para verem a nossa vitória sobre elas. Crentes vingadores, né? Eu até creio que Deus pode fazer tudo o que ele quiser. Ele é Deus. Ele é soberano. Mas ele decidiu não acabar com a guerra dessa maneira. Ele vai acabar com a guerra trazendo paz. Não com mais guerra. E é isso que ele fala. Ele vai não destruir o inimigo que você tem. Ele vai destruir as armas do inimigo. Se o inimigo está vindo atrás de você com calúnia, ele vai destruir essa calúnia. Se ele vem com difamações, com enganos, traições, ele vai fazer com que essas armas percam as forças. É isso que ele faz. E o texto fala que, em primeiro, ele quebra o arco. Qualquer arma que você quebrar, essa arma vai ficar o quê? Enfraquecida. Ele enfraquece as armas que o inimigo usa contra você. Depois disso, ele vai despedaçar essas armas. Ou seja, a partir desse momento, essas armas não terão mais utilidade. E depois disso, ele vai o quê? Colocar no fogo. Vai incinerar essas armas. Vão virar pó. Vão deixar de existir. Então, se o inimigo está te atacando, meu amado, não faça guerra física. Entregue-se para Deus. E deixe o Senhor guerrear as suas guerras. Deixa que ele vai enfraquecer o inimigo. Ele não vai te levar à guerra física. Ele vai te levar ao quê? A ter paz. Então você vai poder passar por qualquer guerra, mas tendo paz. E nisso Deus será o quê? Glorificado. E nisso Deus será o quê? Exaltado. Há uma cristologia no Salmo 46. Onde a paz... Ali há retorno do homem para Deus. E essa é a ideia inicial de Deus. Não destruir pessoas, mas fazer com que pessoas se arrependam dos seus erros e volte para Ele, que exalte a Ele. E nós chegamos ao coração do texto todo, que ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei, eu não comentei com ninguém, a não ser com Deise e Lucas em casa e Dani, qual seria a mensagem de hoje. Nem se faz, nem sabia. E o louvor, a equipe de louvor cantou hoje sobre aquietar-vos, né? Então, entendo que é a direção de Deus para essa manhã, para nós. Aquietarmos. Nós temos andado tão agitados, amados. Nós estamos corrido tanto. Não é só nós aqui não, tá? O mundo está correndo. Você passa em qualquer lugar, um corre para cá, um corre para lá, é trabalho, é casa, é igreja, é isso, é aquilo, é conquistar, é dinheiro, eu preciso disso, disso, me formar, isso. E o Senhor vem, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Ele que resolve nossas causas. É Ele que decide nossa causa. Esse, para mim, é o coração do Salmo, é aquilo que pulsa, né? O Senhor, sabedor de todas as coisas, Ele tinha total ciência da correria que iríamos enfrentar nos finais dos dias, que iríamos nos tornar homens inquietos, ansiosos, preocupados com as demandas da vida. Mas Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está enfermo? Aquiete, Ele é Deus. Está em crise? Se aquiete, que Ele é Deus. Há momento temos que fazer silêncio, abandonar toda a agitação. A história conta que Martinho Lutero, grande reformista protestante, ele, quando estava correndo perigo de ser condenado e queimado devido aos seus escritos e ensinamentos, ele compôs o hino Castelo Forte, que está na nossa... no hinário Harpa Cristã, né? Não sei qual é a numeração, mas está na Harpa Cristã, Castelo Forte. E quando ele fez esse, compôs esse cântico, ele se inspirou no Salmo 46. Foi a inspiração dele. Foi do Salmo 46 que Martinho Lutero tirou forças para seguir, forças para caminhar, mesmo passando por oposição, ele caminhou submisso à palavra de Deus. Ainda que estivesse em risco, ele sabia que Deus estava com ele. Então, conta a história, como já disse, que desde então, todas as vezes que Lutero sentia ameaçado por alguma dificuldade, ele falava assim, ó, vamos cantar o Salmo 46. Eu acho que nós precisamos voltar todos os dias ao Salmo 46, né? Sempre voltar um pouquinho lá e ler de novo. Eu quero orar com os irmãos nessa breve meditação. Se você puder, fique de pé. Aquietai-vos. Coloque a mão no teu coração. O que está te perturbando hoje? O que te traz desespero hoje? O que está te desestabilizando hoje? Nesse tempo? Qual é o drama que você está vivendo? É tempo de aquietai-vos. Converse com Deus. Conte para Ele o que está acontecendo com você. Conte para Ele qual é a sua demanda. Diga para Ele que você não tem recursos financeiros. Diga para Ele que você não sabe o que fazer diante dessa enfermidade que está na sua casa. Diga para Ele que você não sabe como fazer com a crise que está no seu casamento. Fale para Ele que você não sabe para onde correr. Que você não sabe mais para onde ir. Diga para Ele que você não tem mais forças. Diga para Ele que você não sabe nem por que você está aqui nessa manhã. Talvez por vontade própria você não estaria aqui, hoje, neste culto. Talvez você veio achando que, mesmo sem força, seria a esperança de uma palavra para o seu coração. Que mesmo estando triste igual você está nessa manhã, Deus poderia alegrar o seu coração. Há um rio cujo canais, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. O Senhor habita nela. Nós somos casa de Deus. Somos morada do Altíssimo. Você é morada do Altíssimo. E esse rio, que é o Espírito Santo, vai trazer paz. Paz em lugar de guerra. Tranquilidade no lugar da ansiedade. Nós temos um refúgio. Nós temos uma fortaleza. Nós temos um socorro bem presente. Não é um socorro amanhã, é um socorro hoje. O Senhor Ele pode se socorrer hoje, nesta manhã. Ele te socorrer, trazer a solução para a sua dificuldade. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Oh! Nós precisamos acordar no Salmo 46 e crer na confiança no Senhor, na estabilidade. A sua vida está ao calmo, irmão, e você sabe do que eu estou falando. Não porque eu te conheço, mas porque o teu Pai te conhece. E Ele pode transformar toda essa bagunça que está hoje. Ele veio para trazer mudanças. Você precisa deixar Ele ser sua fortaleza. Ainda que a terra trema, ainda que haja guerra entre as nações, ainda que os montes se afundem, ainda que haja um tsunami, o nosso Deus permanece o mesmo e vai estar com você em todas as situações que você passar. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus e Pai, nesta manhã, diante de Ti, Pai, nós queremos apresentar as nossas dificuldades. Nesta manhã, Pai, de domingo, nós queremos nos derramar diante de Ti e declarar que reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é nosso socorro presente. Pai, Senhor, os nossos inimigos espirituais têm tentado atingir-nos, Senhor Deus, mas nós te pedimos, Senhor, que assim como esse salmo, o Senhor venha quebrar o arco, despedaçar a lança e queimar com fogo as armas dos nossos inimigos e trazer paz. Ainda com a mão no teu coração, com os olhos fechados, eu quero convidar você essa manhã que está aqui hoje, chegou aqui, talvez convidado por um amigo, ou chegou aqui porque ficou sabendo que nesse local havia uma igreja evangélica e que nunca, você que nunca experimentou o amor e nem esse cuidado de Deus, esse cuidado que é destinado aos filhos. Entregar a sua vida para esse Deus do qual nós falamos nessa manhã, que você erga uma de suas mãos para que eu possa conhecer. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus?